Os números impressionam. Nos últimos 8 anos, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, as chamadas Big Techs, multiplicaram seu valor de mercado 7 vezes. Sozinha, a Apple chegou a valer 2 trilhões de dólares em agosto, mais do que o produto interno bruto do Brasil.
A economia mundial já viu crescimentos espantosos em outros setores, como petróleo, setor bancário, telefonia, mas tem algo diferente no caso das Big Techs e de seus balanços inacreditáveis, e que tem colocado todas elas no centro de uma discussão mundial.
Essas empresas ganham dinheiro lidando com uma matéria-prima muito particular, que são os dados das pessoas que utilizam os seus serviços. Por um lado, facilita as buscas, pesquisas, mostrando na tela do computador ou do celular aquilo que as pessoas procuram, querem ver, mas que, por outro lado, dão a essas empresas uma vantagem competitiva justamente em razão desses dados coletados.
Como esse gigantismo deve ser enfrentado? De que maneira as pessoas podem se proteger contra o uso dos seus dados pessoais? O acesso às informações deve ter algum limite? E o ganho financeiro que essas empresas têm com base em conteúdos produzidos por terceiros? E aí, vamos discutir? Esse é um podcast do Jornal da Band com Eduardo Oineg e Lana Canepa.
Em 2 ocasiões neste ano, os chefões dessas empresas foram chamados a depor no Senado americano. Em julho, foram perguntados principalmente sobre concorrência desleal, sempre tendo como pano de fundo o acesso aos dados dos usuários. E no fim de outubro, voltaram a ser chamados, dessa vez para falar sobre liberdade de expressão, interferência política nas redes sociais e disseminação do discurso de ódio e das fake news.
Como disse o senador republicano que preside o Comitê de Comércio do Senado dos Estados Unidos e que comandou as sessões de depoimento, foi-se o tempo em que as empresas ligadas à internet eram startups de garagem. Elas se transformaram em megacorporações com poder na economia, na cultura e na opinião pública.
Pela primeira vez na história, os bilionários Jeff Bezos, da Amazon, Mark Zuckerberg, do Facebook, Sundar Pichai, do Google e Tim Cook, da Apple, estiveram virtualmente juntos na sessão para defender os interesses das suas empresas. As Big Techs, como são chamadas, são investigadas por diferentes motivos.
Além dos depoimentos no Senado, em outubro deste ano, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu um processo inédito contra o Google, alegando que a gigante da tecnologia utilizou-se de condutas anticompetitivas para preservar seu monopólio no mercado de buscas na internet.
A ação cita que a empresa conquistou esse espaço pagando para ser a ferramenta de busca em celulares e computadores, e até proibindo a instalação de um concorrente.
Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja. Arthur, conta pra gente, o que vai acontecer com o futuro das Big Techs?
Pois é, essa é uma grande questão. O que nós estamos vivendo é algo sem precedentes em pelo menos 20 anos. A última grande ação dessa natureza foi contra a Microsoft. Então, nos anos 90, a empresa foi duramente investigada, sofreu sanções, sofreu processos, e agora os olhares se voltam para essa nova geração de empresas que surgiram exatamente no final dos anos 90. E várias pessoas começam a questionar se elas não ficaram grandes demais e se não se tornou simplesmente impossível competir contra elas. Além disso, nós temos que lembrar que essas empresas dominam múltiplos mercados, então é até difícil hoje definir uma empresa do tamanho do Google, do tamanho do Facebook. Fato é que é muito difícil imaginar uma empresa surgindo e conseguindo bater de frente. E quando isso acontece, rapidamente ou elas são compradas ou são copiadas. Então, eu acho que é um debate muito interessante e que, no final das contas, nós estávamos precisando disso.
A gente fala que as empresas na área de tecnologia são importantes, são aliado do progresso, quanto mais tecnologia, melhor. Quanto mais um país tem acesso à tecnologia, mais ele se desenvolve. Agora, apareceu um mas que apareceu no Congresso americano, um mas que apareceu na Europa. Está todo mundo de olho nesse tamanho, nesse gigantismo. Antigamente se dizia que uma empresa era grande demais para quebrar. Agora parece que a gente trocou o grande demais para quebrar por grande demais para enfrentar?
Eu acredito que sim. E além disso, além da questão do tamanho, eu acho que o que começou a incomodar de verdade foi o fato de que as pessoas começaram a entender os efeitos da tecnologia. Então, esse mas, ele não surge só pelo tamanho, mas, como você muito bem colocou, por muito tempo, especialmente depois da abundância de crescimento que nós tivemos com a internet, o primeiro baque que ela sofreu foi na virada do milênio. Então, era aquela festa, depois nós tivemos a bolha e muita gente se desiludiu. Depois veio a segunda onda com mobilidade, com os aplicativos, especialmente de 2008 para cá. Então, nós começamos a indexar que mais tecnologia era uma coisa boa. E agora tem muita gente acordando para os efeitos nocivos, seja pela falta de competitividade, vício por parte das pessoas, depressão e até influência nas democracias. Então, me parece que o debate vai além de questões mercadológicas. Alguns especialistas começam a afirmar que, no final das contas, essas empresas se tornaram os novos estados. E, além disso, a definição de empresa de tecnologia foi usada em vários momentos para simplesmente se esquivar de outras regulamentações já estabelecidas e muito mais duras. Então, para citar um exemplo bem fácil de ser compreendido aqui para tangibilizar, a questão das grandes plataformas de transporte. Então, todo aquele debate, será que os motoristas são funcionários, são empregados? E a defesa sempre foi, não, empresa de tecnologia é uma outra coisa, ela não é uma empresa de transporte. Então, o debate, eu acredito que vai muito além da história do tamanho. Eu tenho afirmado que nós estamos chegando no final da era da inocência, da tecnologia, nós estamos entrando nesse debate que eu acho que é extremamente produtivo.
Demorou um pouquinho para as pessoas perceberem que não há serviço de graça, né? Que não há rede social de graça, que não há entretenimento de graça, não há possibilidade de ter acesso à informação de graça. O produto é você, né?
Exatamente, essa frase ainda bem que está ficando cada vez mais popular, que se você não paga por um serviço, você é o produto. E é isso que eu chamo do fim da era da inocência, além dessa relação econômica que obviamente acontece, alguém está pagando essa conta, nós temos toda essa influência, né? Então as pessoas elas estão acordando que provavelmente a distopia não é dos robôs invadindo as ruas no estilo Exterminador do Futuro. O que está acontecendo é que nós somos esses robôs, então nós tomamos decisões, nós vemos o mundo sob a lente que no final ela tem a forma que os algoritmos dessas grandes empresas acabam determinando. Então acho que é o começo desse mal-estar e que certamente leva tempo para se dar conta disso.
Agora, o Facebook, por exemplo, praticamente não tem competidor. É uma competição dele com ele mesmo, porque é ele versus Instagram, que é dele, WhatsApp, que é dele, Messenger, que é dele, quer dizer, é uma endocompetição. De que forma os estados podem entrar na discussão e regular de alguma maneira essas empresas sem que isso se transforme em uma agressão à iniciativa privada? Porque isso que aconteceu é resultado da competência desses caras, não da incompetência.
Perfeito. Tanto que aqui no Brasil, o que acontece, você citou muito bem, o Facebook simplesmente ocupa as quatro primeiras posições em termos de aplicativos. Então, os quatro aplicativos mais usados aqui no Brasil, nós estamos falando de WhatsApp, Facebook, o Messenger e o Instagram nessa ordem, e todos estão dentro do guarda-chuva do Facebook. A discussão ela é um pouco diferente. O que acontece, algumas empresas, como foi o caso do Snapchat, elas estão entrando com ações, inclusive o nome é pitoresco, né? O Snapchat tem uma acusação aí chamada de Project Voldemort, né? Em alusão ao inimigo aí do Harry Potter, mostrando que Facebook não é uma empresa tão boazinha assim no final das contas. Quer dizer, ou ele tenta te comprar de forma muito agressiva, ou ele vai copiar todas as tuas features, todos os teus recursos, e você vai fatalmente desaparecer. Então sim, essas empresas elas crescem com muita competência, porque elas caem no gosto dos usuários, mas a discussão é, será que o usuário tem alguma ideia de que existe uma alternativa? É o mesmo que acontece com o caso do Google. Então o debate é, por que eu não consigo desinstalar o navegador e o buscador padrão do Google se eu compro um smartphone com Android? Por que os competidores não podem colocar os seus buscadores de forma nativa? Então, quer dizer, a pessoa compra um smartphone, o único sistema de busca que vem ao Google é impossível apagar e é muito difícil para a pessoa substituir. Então, traduzindo, o que ele está fazendo é bloqueando a concorrência dentro de um território que é seu. Então, o debate é esse, não tem a ver com a competência deles, mas tem a ver a partir do momento que eles bloqueiam o eventual crescimento dos outros competidores.
A única solução para esse dilema seria, de alguma forma, começar a cobrar impostos das grandes empresas de tecnologia que engoliram o mercado?
A questão tributária é interessante, porque muito mais do que tributá-las, justamente por elas usarem esse subterfúgio do tipo, ah, não, mas tecnologia é diferente, tem um debate muito acalorado, por exemplo, nos Estados Unidos, com o arranjo tributário dessas empresas, porque muitas delas, por exemplo, elas têm domicílio fiscal na Irlanda, onde a tributação para tecnologia é virtualmente zero. Então, elas tentam fazer o seguinte, eu sou uma empresa americana, na verdade, eu estou recolhendo imposto no outro lado e eu produzo os equipamentos onde for mais barato. Então, a imagem é uma, o recolhimento de imposto é outro e a fabricação é ainda diferente. Então, essas empresas, no final do dia, o que acontece é o seguinte, elas andam em cima de uma linha muito tênue em termos de legislação. Por que eu estou falando isso? Assim como eu citei o caso dos aplicativos de transporte, o mesmo debate é levantado em relação à comparação com os veículos tradicionais de mídia. Então, por exemplo, quando um veículo faz uma postagem, ele tem responsabilidade jornalística sobre aquilo. E as redes sociais, elas falam o seguinte, mas eu não sou um meio de comunicação. Então, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre o que uma pessoa colocou lá. O debate é sobre os limites e fugir dessa história de que tecnologia é diferente de tudo, logo, simplesmente, ela não responde à lei.
A gente conversou com o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja. Obrigado pelo seu tempo. Até a próxima.
Muito obrigado. Até a próxima.
Ninguém discute os benefícios dos algoritmos. Graças a eles, as pessoas conseguem chegar mais rápido aos conteúdos que elas procuram, aos produtos que desejam comprar e fazem isso sem sair de casa, a um preço, em geral, vantajoso. Mas a questão central é o outro lado da moeda.
Há as chamadas vulnerabilidades das pessoas quando seus dados estão desprotegidos. Há uma tendência a dominar o mercado, caminhando para o monopólio. E há ainda o risco para a democracia, quando a mentira circula sem freios.
As redes sociais já se mostraram um terreno fértil para notícias falsas, teorias da conspiração e discursos de ódio. A falta de vigilância em um ambiente que dá voz a tudo e a todos e se diz democrático, já causou danos a democracias ao redor do mundo.
A gente vai conversar agora sobre privacidade, proteção de dados e segurança digital com a advogada e professora especializada em direito digital, Camila Gimene. Obrigado por conversar com a gente. Existe uma lei geral de proteção de dados agora no Brasil. Ela entrou em vigor em agosto e ela protege a sociedade de alguma forma. Conta para nós de que maneira essa lei ajuda nesse debate que a gente está tendo.
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela foi aprovada no Brasil em 2018. Ela é uma lei que reflete muito uma legislação europeia chamada General Data Protection Regulation, que é considerada um dos melhores estándares globais a respeito do tema, né? E a aprovação dessa lei no Brasil nos coloca em linha com as melhores práticas no mundo a respeito de privacidade e proteção de dados pessoais.
Agora, pelo menos as empresas e o governo são obrigados a mostrar para onde vão os nossos dados, é isso? Como é que eles vão ser usados a partir dali?
Lana, o princípio, um dos princípios basilares da lei é justamente a questão da transparência, né? É a gente contar para as pessoas e sermos absolutamente transparentes com as pessoas, quais os dados que a gente coleta, para que a gente utiliza, com quem que a gente vai compartilhar. E é muito importante dizer aqui, dando um passo atrás, né, que o compartilhamento de dados, inclusive de dados pessoais, é algo muito bom, né? E que a sociedade da informação, ela vai florescer e vai funcionar melhor quando a gente tem esses tipos de ferramentas. E aqui eu posso dar um exemplo muito simples. Eu sou de uma geração que veio lá dos anos 80 e que para a gente andar na cidade, a gente precisaria de um guia de ruas, né? Então a gente dirigia na rua com aquele livro enorme dentro do nosso carro para conseguir se guiar na cidade. Era algo super difícil e complexo de se utilizar. Quem estiver nos ouvindo e não tiver nascido nessa época, pode procurar no Google Imagens o que era um guia de ruas, né? É, e hoje a gente usa aplicativos de GPS que nos ajudam a fugir do trânsito, a criar a melhor rota na cidade, a se locomover em qualquer lugar do mundo. Isso é muito maravilhoso, né? E me parece que ninguém vai querer voltar aqui para o modelo anterior do guia de ruas. No entanto, para essas tecnologias funcionarem, para essas plataformas funcionarem, elas precisam ser alimentadas com dados, né? No caso do exemplo aqui que eu dei do GPS, a gente precisa compartilhar um dado pessoal nosso, que é a geolocalização, e é isso que faz a ferramenta funcionar muito bem e permite que a sociedade toda use de uma forma muito eficiente. Então, esses termos de uso, né, com letras miúdas, com idiomas que a gente não consegue compreender, com muita informação, porque no final do dia informação demais é igual a informação nenhuma, né, pro titular dos dados. Então, cada vez mais, a lei pautada nesse princípio da transparência, a gente vai ter termos de uso claros, objetivos, inclusive com alguns recursos de visual law para que a gente possa compreender muito bem o que a gente está autorizando. O que vinha acontecendo até hoje era uma grande assimetria, né, de informação e de conhecimento. As plataformas de tecnologia entendendo perfeitamente o que se coleta, o que se faz e tal, e do outro lado o usuário que não tinha muita visibilidade. Então, a partir de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente vai ter mais clareza e mais transparência sobre o que efetivamente a gente está compartilhando com essas empresas.
Eu tenho a indicação de que esses dados estão sendo mal utilizados. E diante dessa indicação, quais são os passos que eu tenho que adotar para conseguir uma reparação ou conseguir retirar os meus dados dessa base que está sendo mal utilizada?
O primeiro ponto, Eduardo, é a gente conhecer as plataformas, os termos de uso das plataformas que a gente vem utilizando. A segunda tendência, a gente começa a falar muito em granularização de aceite, né? O que isso quer dizer? Você começa a ter opções para selecionar aquilo que você autoriza e aquilo que você não autoriza, né? Então, vamos imaginar que eu abro lá a página de configurações daquele aplicativo e eu posso escolher, quero compartilhar as minhas fotos que estão aqui no rolo de câmera do meu celular? Sim. Quero compartilhar os contatos que estão na minha agenda telefônica? Não. Né? E aí a gente vai granularizando esse aceite. Então, também uma outra questão importante, além de conhecer os termos de uso, é também ter o costume de entrar nas configurações de privacidade dessas plataformas e também dos nossos próprios smartphones e tablets e fazer essas configurações. Né? Hoje também a gente não tem cultura suficiente de segurança da informação e de proteção de dados para essa finalidade. E terceiro, Eduardo, você falou aí da má utilização, né? As empresas, os agentes de tratamento, né, eles são passíveis de fiscalização, serão passíveis de fiscalização pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, né, que ainda está para sair do papel, mas ainda não existe oficialmente. Por uma outra frente, uma das questões da lei também é garantir direito aos titulares. Nós podemos perguntar a esses controladores dos nossos dados o que exatamente eles têm sobre nós e para que eles utilizam.
Até agora, o que a gente tinha visto, Camila, é um processo de descoberta por parte dos usuários do que está sendo feito com os nossos dados. E a cada dia que a gente tem mais informação, a gente se assusta um pouco com a forma como a gente está exposto, né?
A boa utilização dos dados pessoais pode nos propiciar coisas muito boas, né? Como, por exemplo, produtos e serviços muito mais customizados, né? E para o consumidor é muito bom realmente ter publicidade direcionada, porque às vezes você não tem tempo, né, de ir atrás daquele produto que você realmente queira. Talvez você queira receber uma publicidade direcionada. Eu costumo dar muito o exemplo do Netflix, né? Nós não temos tempo para abrir o nosso Netflix e ver lá uma lista de 25 mil filmes e séries que estão no cardápio da plataforma, né? Eu prefiro realmente que ele me aponte ali os 5, 6 que estão dentro do meu perfil. Existem algumas ferramentas de inteligência artificial no campo da medicina que vem ajudando os médicos a dar diagnóstico mais preciso, né? E isso é alimentado com dado. No entanto, Lana, a gente precisa entender que o mau uso pode nos levar a essas condições de abuso, inclusive, né, o que a nossa geração viu aí, a manipulação e talvez até a derrocada da democracia, né? Na medida em que você também pode manipular a população com fake news, com polarização, né? resultados que para algumas pessoas aparecem, para outras não aparecem, os algoritmos que são projetados para nos mostrar aquilo que nos é semelhante e justamente para não nos mostrar aquilo que é diferente, né? E é justamente a diferença que vai nos ajudar no modelo democrático, porque é a diferença que incentiva a discussão e o debate, né? E se todo mundo pensar igual e o diferente não puder existir, a gente acaba vendo violência que muitas vezes acaba numa violência realmente física na rua. Sem dúvida, é muito bom, mas a gente precisa de leis de proteção de dados pessoais justamente para isso, para impor limites para que não haja essa má utilização, essa utilização nociva de dados pessoais.
Todo mundo já deve ter passado por isso. Você está conversando com alguém e fala sobre um produto, parece que o microfone do celular está sendo acessado, porque não é possível que em menos de 24 horas o anúncio daquele produto apareça em uma rede social tua. Que fenômeno é esse? Parece até mais comum nos dias de hoje.
Lena, provavelmente em algum momento você usou alguma plataforma que você autorizou dentro de um termo de uso, que provavelmente você não leu, que você autorizou essa empresa a ligar provavelmente o microfone e captar o áudio do seu celular. Hoje a gente está no universo de muitas assistentes virtuais, né? A Amazon, por exemplo, tem a Alexa, que é uma assistente virtual aí bem famosa, e também é importante a gente saber que essas assistentes virtuais, elas trabalham com o que a gente chama de machine learning, né? A máquina precisa aprender com as pessoas, e para máquina aprender com as pessoas precisam ser ouvidas, né? Então, também entender que muitas vezes a gente compra dispositivos, né, que vão nos ajudar e, sem dúvida, tem suas funcionalidades que podem nos apoiar no dia a dia, mas também é importante você saber o que você está escolhendo, né? Se eu quero uma assistente virtual que, para me ajudar, ela precisa me ouvir, eu preciso tomar essa decisão conscientemente, né? Estou pondo um equipamento na minha casa que vai me ouvir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo bem, né? Quero fazer esse compartilhamento para poder usufruir dessa inovação tecnológica, não há problema. Eu acho que o ponto basilar, Lana, é a gente ter consciência do que a gente está aprovando e autorizando.
Tá ótimo. Muito obrigada. A gente conversou com a advogada e professora especializada em Direito Digital, Camila Gimene. Foi ótima a entrevista. Obrigada, Camila.
Obrigada, pessoal. Até mais.
Obrigado.
Esse foi mais um podcast do Jornal da Band com Lana Canepa e Eduardo Aineg. E aí, vamos discutir?
Vamos discutir. Semana que vem tem mais. Até lá.